Bom, amém? Abra sua Bíblia comigo aí, Mateus capítulo 4, verso 13 a 17. Mateus capítulo 4, do verso 13 ao verso 17. Eu quero ler com você esse texto, para recebermos um pouco mais do que Deus tem. Deus já tem nos abençoado de uma forma especial. Você já tem sido abençoado? Amém? Deus já tem nos abençoado e vai continuar nos falando. Mateus capítulo 4, verso 13 a 17 diz assim: E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima nos confins de Zebulom e de Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: A terra de Zebulom e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações, o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Amém? Pode estar sentado, querido. Jesus muitas vezes falou por parábolas, e seus ensinos muitas vezes precisava os seus discípulos e os seus apóstolos pedirem para que ele explicasse. E certa vez ele disse que os segredos do reino era revelado para eles, que queriam de fato saber. Os outros ele falava, dava pão, dava peixe, abençoava, mas os segredos do reino era para aqueles que queriam de fato, para os que o buscavam, querendo conhecer a Deus através dele. E ele revelava os seus segredos. E eu quero compartilhar com você o que o Evangelho nos revela sobre esse reino que o Senhor Jesus veio implantar nessa terra. O tema dessa mensagem é o reino de Deus. E eu quero compartilhar com você sobre esse reino. 104 vezes nos evangelhos está escrito diretamente a respeito desse reino. 48 vezes em Mateus, 15 em Marcos, 38 em Lucas, 3 em João, total de 104 vezes. A primeira mensagem de Jesus foi a respeito do reino. Li para você aí Mateus 4:17. Desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Somente Mateus trata o reino como o reino dos céus. Nos outros evangelhos, escritos por Marcos, por Lucas, por João, eles não falam do reino dos céus. Eles tratam o reino de Deus. E eu quero compartilhar com você o que essa mensagem nos ensina. 31 vezes no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, Jesus se refere ao seu reino como o reino dos céus. Por algumas vezes ele diz que é o reino, mas na grande maioria de vezes ele se refere ao seu reino como o reino dos céus. O que ele está revelando em Mateus com essa mensagem? Eu quero compartilhar com você algumas revelações do Senhor que ele faz ao referir-se ao seu reino como o reino dos céus. Primeira coisa que ele revela é que o reino não é de natureza material. Quando ele refere-se a esse reino como o reino dos céus, ele está revelando que é um reino de natureza espiritual, é de cima. Todas as vezes que a Bíblia aponta para o céu, quando ela diz que algo veio do céu, está se referindo a uma natureza espiritual. Esse é um princípio. Toda vez que se refere subindo da terra, é porque é de natureza material. E o Evangelho de Jesus, segundo Mateus escreve, revela com muita propriedade, e é Jesus quem está falando, referindo-se que o seu reino é um reino espiritual. Por isso ele o chama de o reino dos céus. E somente Mateus, em Mateus, Jesus faz essa revelação. O Evangelho de Jesus, segundo escreve Mateus, é reconhecido como o Evangelho do Reino, escrito de forma especial para convencer os judeus de que Jesus é o descendente de Davi. E ele revela nesse momento, através das palavras registradas por Mateus, que o reino é de natureza espiritual, não é na sua essência algo material, é essencialmente espiritual. No capítulo 18, verso 36 de João, Jesus diz assim a respeito do seu reino, diante de Pilatos. Pilatos indaga a ele se ele é rei, se o que estão falando dele é verdade. Ele diz o seguinte: respondeu Jesus, o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, pelejaria os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Ele está dizendo para Pilatos, eu sou rei. Ele falou, eu sou rei, para isso nasci. Só que o meu reino, ele não é de natureza humana, ele não é natural. O meu reino é espiritual. Ele disse, se o meu reino fosse natural, seguiria as regras dos reinos dessa terra. Eu teria súditos, um exército, e os meus súditos e o meu exército jamais deixariam o povo judeu me entregar a você. Mas ele diz agora, como o meu reino é de natureza espiritual, ele não segue as regras dos reinos desse mundo. Ele não funciona como os reinos desse mundo. Ele tem outras leis, ele tem outras regras, ele funciona de outra maneira. Ele está falando para Pilatos, está explicando para Pilatos. O meu reino não é daqui, e se assim o fosse, as regras que o regiriam me impediriam de estar aqui diante de você. Mas as regras são outras. A natureza é outra. O que rege ele é outra lei. Ele não é daqui. Lucas 17, 20, está escrito assim. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse, o reino de Deus não vem com aparência exterior, nem dirão ei-lo aqui ou ei-lo ali, porque esse reino está entre vós. Ele diz, olha, ele não vem com estereótipo, não vai ser fácil de identificar ele pela aparência, porque ele não tem aparência, ele não tem a semelhança que os reinos daqui têm. Vocês conhecem os reinos daqui, eles funcionam parecido. Tem uma glória, o governante, ele usa força, ele tem um exército, ele briga pela região dele, ele defende o trono, funciona de um jeito. Ele diz, mas o reino do céu, ele funciona de outro jeito, porque ele tem uma essência espiritual. A sua essência, ela é espiritual, ela não é desse mundo. É um reino que está acima desses reinos. Ele não segue os princípios desses reinos terrenos. Ele não segue o estereótipo. Ele não tem marcas visíveis. Jesus fez até umas considerações difíceis para nós crentes com relação ao seu reino. Mateus capítulo 7, verso 21 a 23, ele diz que o reino dele não tem aparência visível, e ele diz que nem milagres, nem sinais, nem maravilhas são identificações de fato do seu reino. Está escrito aí, Mateus capítulo 7, 21 a 23, Diz, muitos vão me dizer naquele dia, nós fizemos isso, aquilo, me chamam Senhor, mas não é assim. Não fizemos maravilhas, não fizemos milagres. Diz, nunca conheci vocês, nunca vocês pertenceram ao meu reino. Sinais e prodígios não são de fato a marca do seu reino. Nem isso autoriza a gente a dizer que está vivendo o reino dele. Ele diz, não tem estereótipo, não tem aparência exterior. Não é como as regras desse mundo não seguem as suas leis. Quando Mateus revela que é o reino dos céus, ele está revelando que é de natureza espiritual, é de cima. Esse é um princípio que ele revela muito fortemente no Evangelho de Jesus, segundo Mateus escreve. Enfaticamente, ele bate nessa tecla que o reino é do céu, não é daqui. Portanto, não segue essas regras, não seguem as nossas formalidades, não segue as nossas leis. Ele é de natureza espiritual, tem outras leis, ele é arregimentado de outra forma, ele funciona de outra forma, ele está acima dos reinos desse mundo, está acima das regras dessa terra. Essa é a primeira revelação que eu quero compartilhar com você, que ele faz em Mateus. Mas tem uma segunda revelação também que ele faz através do Evangelho de Mateus, no capítulo 6, do verso 9 ao verso 13. Ele está orando, e é o próprio Senhor Jesus, ensinando os discípulos a orar, e nessa oração ele faz uma outra revelação. Mateus 6, de 9 a 13, diz, portanto, vós orareis assim, Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos os nossos devedores, não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Por duas vezes, nessa pequena oração, ele diz que o reino é do Pai. Pai nosso. Venha o teu reino, Pai. Seja feita a tua vontade. E de novo no final ele diz, livra-nos do mal, porque teu, Pai, é o reino. É o reino do Pai. É a segunda revelação do Evangelho de Mateus, segundo escreve Mateus. Mateus 13, 43, ele repete isso novamente. Mateus 13, 43, ele diz, então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os justos vão resplandecer no reino do seu Pai. A segunda mensagem que o Senhor Jesus revela sobre o reino é que o reino, além de ter uma natureza espiritual, ele é também o reino do Pai. O que que ele está revelando com isso? O reino é do Pai. Se no reino dos céus ele revela a natureza, na segunda mensagem, na segunda revelação, ele revela que o caráter do reino é um caráter de família. A estrutura do reino é uma estrutura de família. Por isso ele é o reino do Pai. Por isso, quando ele ora, ele pede para vir o reino do Pai. Por isso ele diz que os justos vão resplandecer no reino do Pai. Ele está revelando o caráter do reino. O reino tem um caráter e uma estrutura de família. O reino, a autoridade maior é o Pai. o Pai é a maior autoridade no reino. A estrutura é de família, e a maior autoridade é o Pai. O reino tem uma ligação de família, ele tem uma ligação de irmãos, ele tem uma herança, ele tem herdeiros, ele tem filhos, ele tem correção, ele tem disciplina de filhos. Se vos trata como filhos, corrige. Tem castigo de filhos, tem amor de família, tem ligação de família, tem unidade de família. Muitas mensagens do Senhor Jesus falando sobre o reino, ele revela esse caráter de família. É o pai que trata os filhos. Filho pode ser rebelde, pode ser gastador, perdulário, pródigo, mas é filho. Tem disciplina, tem correção, mas é filho. Tem o velho que fica em casa, que reclama, que é murmurador, que não é muito melhor do que o novo, não. Aliás, em algumas circunstâncias é até pior. Fica em casa, mas é um grande reclamador. Mas é filho. E o pai trata como filho. O reino é do pai, porque tem o caráter de família. Tem a estrutura de família. É isso que o Senhor está revelando através do reino do Pai. Efésios 3:14, Paulo entende isso claramente. Paulo sabe que funciona assim. Capítulo 3, verso 14 da carta a Efésios, Paulo diz assim: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família, nos céus e na terra, toma o nome. Paulo diz: olha, eu me ponho de joelho diante do Pai, do qual toda a família, no céu e na terra, toma o nome. O reino dele tem o caráter de família, é o reino do Pai. Meu sobrenome é Jesus Cristo. E o seu? Eu sou Antônio Rocha de Jesus Cristo. Fala quem você é aí para você mesmo. De Jesus Cristo. Amém? Nosso sobrenome. Pertencemos ao reino do Pai. Somos filhos desse Pai maravilhoso, desse Deus fantástico, desse Deus ímpar, desse Deus singular. Somos filhos. Paulo diz: toda a família, no céu e na terra, toma o nome. Pertencemos a Ele. Segunda revelação, então, é que o caráter desse reino é de família. Por isso, as mensagens falam sobre herança. Por isso as mensagens falam sobre paternidade. Por isso as mensagens falam sobre filiação. Por isso as mensagens falam sobre irmandade. Por isso as mensagens falam sobre família tantas vezes. Porque o caráter do reino é do Pai. É um caráter de família. Família que entre nós é imperfeita. Enquanto estamos aqui, tem imperfeições, tem deficiências, mas não deixamos de ser família do Pai. Amém? Não deixamos de ser família do Pai. A terceira revelação dessa mensagem é que também o reino é de Deus. O reino é de Deus. Mateus 6:33 diz: buscai o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Mateus 21 e 43, ele fala de novo: portanto vos digo que o reino de Deus será tirado de vocês e dado a outras nações. Mateus fala pouco sobre o reino de Deus, ele fala sobre muito o reino do céu, para revelar a natureza do reino, porque os judeus esperavam o reino de natureza material, esperavam um rei como Davi, que viesse instituir um reino natural. E aí Jesus insiste que o reino é de natureza espiritual, 31 vezes ele fala, e ele revela o caráter desse reino como o reino do Pai, e revela o reino de Deus, que nos outros evangelistas vão ser desenvolvido de uma forma muito mais forte. Lucas, por exemplo, vai falar 38 vezes sobre o reino de Deus. Você não vai achar o reino do céu, você vai achar o reino de Deus em Lucas. Você vai achar 38 vezes em Lucas o reino de Deus, 15 vezes em Marcos, 2 vezes em João, 5 vezes em Mateus, um total de 59 vezes. Das 104, 59 vezes fala sobre o reino de Deus. Quem introduziu foi também Mateus. O que está falando quando a gente ouve o Senhor Jesus falar sobre o reino de Deus? Se a revelação do reino dos céus é a natureza, se a revelação do reino do Pai é o caráter, a revelação do reino de Deus é a abrangência do reino, é o quanto esse reino abrange, o quanto ele atinge, qual é o domínio dele, qual é a capacidade dele. Por isso ele é chamado de reino de Deus. Por quê? Porque tudo, tudo o que existe está debaixo do domínio desse reino. A abrangência desse reino é tudo o que conhecemos e o que não conhecemos ainda. As coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem, foi preparado por ele, estão à disposição da igreja. Muito disso nós conheceremos na eternidade, não sabemos ainda muita coisa, maior parte não sabemos. Diz Paulo: conheço por espelho alguma coisa, conheço por imagem alguma coisa, mas a grande quantidade está ainda em secreto. Mas pertencem ao reino de Deus, estão sob o domínio do reino de Deus, todas as coisas, é a abrangência dele. Tudo está nesse reino. Jesus contou várias parábolas e diz: olha, todo tipo de coração ele foi comparar o reino, e quando ele começa a falar sobre esse reino de Deus, ele diz: olha, todos os corações estão debaixo do domínio desse reino. Todo tipo de coração, ele fala sobre as parábolas, ensina e diz: olha, está tudo sobre o domínio desse reino. Até o joio que nasce, até as plantas ruins, até o adversário que semeia, está tudo dentro desse reino. Aí você vai ouvindo dizer: o reino de Deus é assim, o reino de Deus funciona assim com a semente, funciona assim com o trigo e o joio, funciona assim como a rede lançada no mar, que pega toda a qualidade de peixe. Não é só uma qualidade que é do reino, o reino tem todas as qualidades de peixe, e ele diz: boas e ruins, tudo está dentro do reino de Deus. Sejam ímpios, sejam salvos, sejam tronos, sejam principados, diz Paulo, sejam dominações, sejam reinos, tudo está sob o domínio desse reino, que é o reino de Deus. A abrangência dele domina todas as coisas e tudo se submete a ele. O inferno está debaixo desse reino, o diabo não faz o que ele quer, está submisso a esse reino. Amém. Os dominadores desse mundo, principados, potestades, demônios, estão sob o domínio desse reino. Quando o diabo quis tentar Jó e arrancar as coisas dele, foi pedir permissão para o rei. Imagina o inferno chegando lá e pedindo: Senhor, deixa eu tocar naquele camarada. E o Senhor então pensa, vai dizer pode ou não pode. Por quê? Porque está debaixo do domínio dele. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. O próprio Satanás não foi um demônio, não foi um anjo. Pedro estava com um negócio marcado nele e Satanás sabia, e disse Jesus que Jesus viu ele indo diante de Deus e pedindo permissão para fazer Pedro se andar. Deixa eu tocar naquele camarada que o teu filho escolheu aí. Aí Jesus disse que naquele momento ele rogou ao Pai: Pai, não deixa não. E o Pai falou: não. Acabou o assunto. Acabou o assunto. Tudo está sob o reino de Deus. O diabo obedece. Os anjos obedecem. Os seres espirituais obedecem. Os dominadores das trevas obedecem. Tudo está sob esse reino. É o reino de Deus. Todas as coisas estão sujeitas a Ele. Tudo está sujeito a Ele. Todo tipo de coisa está sujeita. Todo domínio, todo reino. Ele é o Senhor de tudo. É Ele quem remove, quem estabelece os reis dessa terra. Daniel 2, 20 e 21. É escrito assim: falou Daniel dizendo: bendito seja o nome do Deus de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria, a força, ele muda os tempos, as estações, ele remove os reis e estabelece os reis, ele dá sabedoria, conhecimento e entendimento, é ele quem estabelece, quem remove os reis dessa terra, é ele. Os governadores desse mundo são ele quem diz sim ou não. É ele quem pega, às vezes, alguém sem nenhuma projeção e permite que ele assuma o governo. Ele disse para Ciro, muito antes dele nascer, diz: eu vou te estabelecer como governador de um império. Eu vou te trazer. E eu vou te ungir imperador. Nabucodonosor achou que ele era muito grande. Deus usou Daniel para falar com ele: olha, você vai comer capim com os bois, para você saber que o reino é meu e eu dou para quem eu quiser. Comeu. Foi pastar com os bois. Depois ele aprendeu: o Senhor reina. Ele dá o reino para quem ele quiser. Está na mão dele. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor. A gente pensa que Deus deu tão somente a nação de Israel para o povo judeu, mas não. A Bíblia diz que ele é quem deu o limite para as nações. Ele quem deu herança para os povos. Deuteronômio capítulo 2, verso 9, está escrito assim: então o Senhor me disse: não molestes a Moabe, não contendas com ele em pelejo, porque não te darei herança na sua terra, porque eu tenho dado Ar por herança aos filhos de Ló. Foi ele quem deu Moabe aos filhos de Ló. Foi ele quem deu a montanha de Seir a Esaú. Ele disse para os judeus: sou eu é quem dou essas nações para esses governos. Dei Israel para vocês, mas sou eu quem estabeleço os reis, sou eu quem permito ou não, sou eu quem faço ou não, e se eu disser não, acabou. E se eu disser sim, quem, Isaías diz, quem pode impedir a minha mão de agir? Agindo eu, quem impedirá? Quem pode se levantar e dizer, o que fazes? O que, é que o senhor está fazendo assim? Dizer, eu faço o que eu quero. Eu estou no controle de tudo, por isso o reino é de Deus. Está tudo sob o meu controle. Removo, estabeleço os reis, diz, vou humilhar o Egito, vou arrebentar com ele, eu quero fazer isso, para engrandecer o meu nome, e vou fazê-lo. Disse para Israel, vou te colocar naquela terra, para que as nações saibam que eu dou as nações para quem eu quiser, eu sou o Senhor. Todos os seres espirituais, bons e maus, estão sob o domínio desse reino. Todos os poderes existentes, conhecidos e desconhecidos, estão sob o domínio desse reino. Colossenses capítulo 1, verso 1 e 16, diz assim, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus, na terra, visíveis, invisíveis, sejam tronos, dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele, e ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele tem o domínio de todo poder, todo trono, todo principado, toda potestade, seja boa, seja ruim, seja das trevas, seja da luz, tudo se submete a ele. Isaías 45, 6 e 7 está escrito assim, para que saiba desde o nascente do sol, e desde o poente que fora de mim não há outro, eu sou o Senhor e não há outro, eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal, eu, o Senhor, faço todas as coisas. Aleluia! Todas as coisas, todos os dominadores, todos os principados, todos os poderes, tudo que foi criado, visível, invisível, o conhecido, o desconhecido, todas as coisas estão sob o domínio do reino de Deus. Essa é a abrangência dele. Ele é Deus e domina sobre tudo e sobre todas as coisas. Amém? Nada se furta ao calor da sua presença. Ele sabe tudo, tem o controle de tudo. Ele é o alfa e o ômega, a primeira e a última palavra é dele. Amém? Salmo 47, eu quero ler com você esse texto. Salmo 47, são 9 versos, eu quero ler com você. Diz assim, batei palmas todos os povos, aclamai a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo e rei grande sobre toda a terra. Ele nos subjugará os povos e as nações debaixo dos nossos pés. Escolhe para nós a nossa herança, a glória de Jacó, quem amou. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som de trombeta. Cantai louvores a Deus, cantai louvores ao nosso rei, cantai louvores, pois Deus é o rei de toda a terra. Cantai louvores com inteligência, Deus reina sobre as nações, Deus se assenta sobre um trono de santidade, os príncipes dos povos se ajuntam, o povo do Deus de Abraão, porque os escudos da terra são dele, ele está sobremodo elevado. Aleluia! Aleluia. O Senhor reina absoluto. A abrangência do seu reino, tudo visto e invisível, que conhecemos, desconhecido, dominadores, principados, potestades, das trevas, da luz, do céu, do inferno, na eternidade, no tempo, todas as coisas estão sujeitas a esse reino. o reino de Deus. Faz a paz, cria o mal, estabelece reis, remove reis, domina as nações, agindo Ele quem pode impedir. Ele é o Senhor, tem a primeira e a última palavra, se diz sim é sim, se diz não é não, está no controle da história, está no controle do tempo, está no controle dos céus, está no controle da terra, está no controle do universo, está no controle do inferno. É o reino de Deus, é o reino dos céus, o reino espiritual. Regras diferentes, tipos diferentes de ação, forças diferentes, exércitos diferentes, leis diferentes. É o reino do Pai, tem o caráter de família, tem o tratamento de família. O Pai é a autoridade máxima, os filhos são filhos dele, tem o sobrenome dele, tem a herança dele, tem a marca dele, tem o sobrenome dele, tem a riqueza dele, tem as bênçãos dele, tem o caráter de família. Tem o caráter de família e tem a abrangência de todas as coisas. Todas as coisas lhe pertencem. Tudo está sob o domínio desse reino. Todas as coisas. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Essa é uma realidade que a Bíblia fala. 1000 anos antes de Cristo, no mínimo. Eu não sei quando esse salmo em especial foi escrito. Davi compilou, ajuntou ele no ano 1000 mais ou menos. Mas quando ele foi escrito eu não sei. Com certeza antes desse período. Quando não fazemos ideia. Mas já o salmista cantava nesse salmo que ele é rei grande sobre toda a terra. Deus é rei de toda a terra. Verso 8, ele reina sobre todas as nações. Ele é o Senhor de tudo. 1000 anos antes de Cristo, o salmista cantava isso. Aí veio Jesus e disse, João veio primeiro e diz, está chegando o reino do céu. Jesus veio e diz, chegou o reino do céu. Mas há mais de 1000 anos já estava cantando que ele reina. Há mais de 1000 anos já estava cantando que ele domina, que ele é rei sobre toda a terra, rei do universo. É. Já estava cantando. Um monte de salmo diz: o Senhor reina, ele está sentado no alto e sublime trono. Isaías foi levado ao templo 700 anos antes de Cristo e diz, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono, reinando sobre todas as coisas, dominando sobre tudo, exercendo domínio sobre tudo. E aí chega Jesus e diz, o reino chegou agora. Perguntaram para ele, como é que vem o reino? Ele diz, não vem com aparência exterior. Como? Se Deus é o reino dele, ele domina tudo, o que que Jesus veio implantar? Se o reino já está aí. Se ele remove e estabelece reis, falou para Nabucodonosor, falou para Daniel, falou para Ciro, estou no controle. Mas Jesus diz, eu vim trazer o reino de Deus para vocês, o reino do céu. Como é isso? O que que Jesus veio trazer de fato? Deus deu um reino para os homens. Deus deu um reino para os homens. Gênesis capítulo 1, verso 26, 27 e 28, conta a história de Deus entregando para o homem o reino. Disse Deus: façamos o homem nossa imagem e semelhança, domine, reine sobre os peixes do mar, aves do céu, gado, terra, todo réptil que se move sobre a terra. Deus criou homem e imagem, a sua imagem o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou e diz: frutifica, multiplica, enche a terra, sujeita, domina, reina sobre ela. Nesse reino de Deus, aonde o domínio dele é sobre tudo o que vemos e não vemos, visíveis e invisíveis, poderes naturais e espirituais, sob esse governo, esse domínio, Deus entregou a terra para o homem reinar nela. Deus entregou o reino dessa terra na nossa mão. A ideia de Deus é que nós estivéssemos aqui reinando sob o domínio do reino dele. Sob o domínio do reino dos céus, os homens reinariam nessa terra. Sob o domínio desse reino de Deus, que a natureza é espiritual e que o caráter dele é de família, Deus instituiu o homem aqui para reinar sob esse domínio e com esse caráter. Entregou para nós o domínio aqui. E o que aconteceu foi que, tristemente, nós sabemos a história, que o reino que nos foi entregue, nós passamos para alguém. Para quem nós passamos? Lucas capítulo 4, versos 5 a 7, está escrito assim: e o diabo, levando ao monte alto, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo esse poder e toda a sua glória, porque a mim me foi entregue, e eu dou a quem quero. Se tu me adorares, tudo será teu. O homem entregou o governo, o reino da terra, o reino dessa terra, o domínio desse mundo, o homem entregou ao diabo. Iludido, enganado, serpenteado, o inferno conseguiu seduzir e roubou de nós o reino que era nosso. O reino que foi destinado a mim e a você, que foi destinado aos nossos pais, que por herança nós o teríamos também, receberíamos, reinaríamos nessa terra de uma forma gloriosa, para nunca morrer, reinando sobre tudo, tendo uma vida maravilhosa no reino de Deus, sob o domínio de Deus, com o caráter de família. Essa era a intenção do Pai, mas fomos roubados. O diabo enganou e tirou o reino que era nosso. Essa é a história da Bíblia. E ele criou o seu reino. Colossenses 1 e 13 diz que o reino dele são os poderes das trevas. Colossenses 1 e 13. Ele diz que a ele foi entregue, falou para Jesus. Jesus não discordou. Jesus não brigou com ele por causa disso. Estava nas mãos dele. Ele estabeleceu um reino conhecido como o reino das trevas. Nele tem principados, potestades, poderes. Paulo descreve isso em Efésios 6. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas contra principados. No grego, principados é arque, é líder, é magistrado. Contra potestades, que é governantes, desculpe, é exousia, domínio, autoridade, governo. é príncipes das trevas, que é como cosmocrator do grego, governantes. Ele estabeleceu um governo para esse seu reino, tomou o que era nosso, estava na nossa mão, foi entregue para nós, nos iludiu, roubou de nós o direito de reinar, implantou com isso, conseguiu implantar a morte, conseguiu tomar o domínio que Deus havia nos entregue, e formou o seu próprio reino, formou o seu próprio governo. Ele fez isso, diz a Bíblia, de forma enganosa, sorrateiramente, fez isso dessa forma. O reino que deveria ser do homem subordinado a Deus, tornou-se o reino das trevas, inimigo de Deus. O reino das trevas tem natureza espiritual, também não é natural. Ele implantou o seu reino, cuja natureza também é de natureza espiritual. A estrutura desse reino tem três bases, assim como o reino dos céus. Paulo diz que tem três virtudes que sustentam ele: amor, fé e esperança. O reino das trevas está firmado em três bases: mentira, homicídio e medo. São as bases desse reino que ele estabeleceu. Domina através dessas bases. Utiliza-se desse mecanismo para exercer o seu domínio. O que é que Jesus veio fazer? Jesus veio devolver o reino para nós na sua forma original. Aleluia! Aleluia! Jesus veio devolver o reino para nós no seu formato original, como Deus planejou, como Deus pensou, como Deus quis. Mas perdemos pelo pecado. Agora o Senhor veio restaurar esse reino, veio trazer para nós uma regeneração, restabelecer o que nós perdemos. Atos 3, verso 19 a 21 diz assim: arrependei-vos, convertei-vos, para que sejam apagados os pecados, venha o tempo de refrigério pela presença do Senhor, envie ele a Jesus que já dantes foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca dos seus santos profetas desde o princípio. Mateus 19, 28 diz assim: e disse-lhe Jesus, em verdade vos digo a vós que me seguistes, quando na regeneração, tornar a voltar ao princípio, regenerar, a ideia original de Deus, quando ela for estabelecida completamente, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós vos assentareis sobre tronos para julgar as tribos de Israel. Amém? Na regeneração vocês vão voltar a reinar. Quando eu restabelecer tudo, o domínio será entregue de novo para vocês, que vocês perderam. O homem perdeu o domínio e o Senhor Jesus veio restaurar o que nós perdemos. Por isso que Jesus disse: está chegando agora o reino de Deus, o reino dos céus, o reino do Pai para vocês de novo. Eu estou vindo restaurar esse reino que vocês perderam. Deus continua no domínio de tudo, a última palavra é dele, mas nós entregamos o reino dessa terra nas mãos do nosso adversário. E Adão fez isso voluntariamente, disse que ele nem foi enganado, entregou. Nós perdemos o reino e o Senhor Jesus veio restabelecer esse reino. Ele disse que ele começaria como uma pequena semente, Lucas 17, 20. Não vem com aparência exterior, começa no coração das pessoas, Mateus 13, 3 a 8.
O crescimento dele seria gradativo, Marcos 4, 30, 32, como um grão de mostarda. Diz, ele vai começar dentro das pessoas, ele não vem com aparência exterior, ele começa dentro, ele começa pequeno como um grão de mostarda, mas ele vai ser a maior das hortaliças. Falou para Daniel, a pequena pedra sem mão, que atingiu os pés da estátua, vai encher toda a terra. O domínio dele será estendido sobre todo o domínio perdido. Nós reaveremos o que foi tomado de nós enganosamente. Ele vai restaurar todas as coisas. Ele diz, olha, à medida que vocês expulsarem os demônios, vocês vão tomando de volta o reino que é de vocês. Se eu estou expulsando o demônio, eu estou tomando de volta o reino que foi perdido. Eu estou estabelecendo de novo o reino que foi entregue na nossa mão e que nos pertence. Ele dizia, eu vim ensinar vocês a fazer isso. Vou ajudar vocês a restabelecê-lo completamente. Vou ajudar vocês a restabelecê-lo completamente. E está escrito assim, 1 Coríntios 15, verso 15 a 26, diz assim, depois virá o fim, quando tiver entregue o reino a Deus, ao Pai, quando houver aniquilado todo o império, toda a potestade e força, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando ele diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Quando todo o império, toda a potestade, toda a força, quando a morte for vencida, o Senhor Jesus terá restaurado completamente o reino, entregue ao homem, nas mãos do homem, e ele sujeitará tudo a Deus, o reino do Pai, entregará tudo ao Senhor, porque ele restaurou o que foi tomado do homem, restabeleceu o domínio. O último inimigo a vencer, diz Paulo, vai ser a morte. E nós vamos cantar um cântico de vitória quando tiver vencido o último adversário. 1 Coríntios 15, 54, 55, Paulo escreveu esse cântico. O Espírito deu a ele o cântico. E ele escreveu assim, 15, 54, 55 de 1 Coríntios. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória, o último inimigo foi vencido. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? O reino é restabelecido. Essa é a promessa de Deus em Jesus. Essa é a promessa de Deus para nós. Restaurar o reino perdido. Restaurar o que foi perdido, entregue na mão do diabo. Nós já começamos a restabelecê-lo. Já estamos vencendo o inferno no nome dele. Começou pequeno, mas já espalhou por toda a terra. Daqui a pouco nós venceremos o último adversário. Tragada foi a morte na vitória. O reino foi completamente estabelecido. Acabou o domínio da morte. Acabou o domínio do inferno. Acabou o domínio dos demônios nessa terra. O reino de Deus é o vencedor, o reino do Pai. E nós somos participantes dele, amém? Nós somos participantes, amém? Nós estaremos juntos, amém? Coloca de pé, eu quero orar com você. o reino dos céus chegou. Está sendo restaurado o reino perdido. Vencemos o inferno no nome de Jesus. O reino está sendo devolvido para nós. Está sendo entregue de volta. Adão entregou, deixou-se enganar, mas Jesus veio e trouxe de novo a possibilidade de vencer e nos garante que o final, o cântico final é nosso. O inferno já está vencido, a vitória está garantida, o cântico já está escrito. O cântico de vitória Deus já escreveu através de Paulo, inspirou o apóstolo e diz: escreve, esse é o hino da vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? O reino dos céus venceu, o reino do Pai venceu, o reino de Deus domina sobre tudo. Decaiabaiaxi andabaiaxi. Decamadaiabaiaxi andarabaiaxi. Nós te adoramos, Senhor. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Apressa o teu reino. Restaura todas as coisas. Cumpra-se a tua palavra. Queremos cantar esse cântico. Queremos cantar esse cântico completamente. Fortalece-nos para que continuemos a vencer em teu nome, para que continuemos a glorificar o teu nome, a exaltar o teu nome, a bendizer o teu nome, porque o Senhor nos trouxe a restauração do que havia perdido. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai de amor. Recebe a nossa gratidão. Recebe o nosso louvor. Recebe o nosso muito obrigado. Aceita, Senhor, a nossa gratidão. O Senhor reconquistou para nós o reino perdido. O Senhor reconquistou para nós o reino perdido. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado, Jesus. Recebe a nossa gratidão e o nosso louvor. Amém, amém, amém.